Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo em parceria com a Ecos Comunicação.
Olá, aqui é Inês Campelo e este é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 9 de setembro de 2021 e você já deve ter percebido alguma coisa diferente na abertura deste programa. Eu estou no lugar de Carol Monteiro, esta é a minha estreia. E se eu gaguejar, por favor, relevem. Estão comigo Inácio França, que toda semana está aqui com vocês, e Sérgio Miguel Buarque, que hoje substitui Laércio Portela. Não foi difícil definir o tema do programa de hoje. Vamos tratar das repercussões das manifestações do último dia 7 de setembro, convocadas por Jair Bolsonaro para defender a implantação de uma ditadura no Brasil. Em seguida, vamos desdobrar esse assunto tentando entender as possibilidades que se abrem para as oposições a partir da sequência dos protestos de rua iniciados desde maio desse ano e dos fiascos dos atos bolsonaristas. Sérgio Miguel e Inácio, sejam bem-vindos ao Arrumadinho.
Olá, também é a minha estreia aqui, igual a Inês também, então releve as gaguejadas, as coisas. Mas é um prazer, eu já ouvi todos os programas do Arrumadinho, eu sou um ouvinte e sou um fã do Arrumadinho. E é uma responsabilidade grande manter o nível, que eu acho que o Arrumadinho é um dos programas que tem um dos melhores, os níveis mais altos de debate, que contribui muito para o debate público. Então, estamos aqui para tentar manter esse nível.
Olá, Sérgio. Olá, Inês. Bem, eu não preciso pedir desculpas se gaguejar, porque todo mundo já sabe que eu sou gago. Então, vamos adiante.
Bom, a manifestação de Brasília nem tinha chegado ao fim e a palavra impeachment começou a aparecer na fala dos políticos, que até ajudaram a derrubar Dilma Rousseff, mas, até então, evitavam usá-la para se referir a Bolsonaro. Quando o presidente acabou seu discurso golpista e ameaçador na Avenida Paulista, os comentaristas políticos e as manchetes de vários portais informavam que o assunto estava mais forte do que nunca entre os políticos em Brasília. O PSD, comandado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e o PSDB passaram a tratar abertamente de um eventual impedimento de Bolsonaro. Mas as coisas parecem ter mudado. Já no início da tarde de quarta-feira, Arthur Lira, presidente da Câmara Federal e dono da caneta que tem autoridade para iniciar o processo de impeachment, fez um pronunciamento insosso, subindo um pouco o tom crítico em relação a Bolsonaro, mas colocando panos mornos e se oferecendo para ser um mediador na construção da paz entre os poderes. Logo depois, Luiz Fux, o presidente do STF, fez um discurso bem mais duro e avisou que ninguém vai fechar o tribunal, mas deixou claro que o destino de Bolsonaro estava nas mãos do Congresso e não na dos ministros. Então, eu queria saber de vocês, o que podemos esperar para as próximas semanas? Sérgio, você começa?
Eu começo sim. Primeiro, assim, eu queria começar a minha análise. Antes do 7 de setembro, na semana anterior e na véspera, eu estava tenso, achando que ia ter muito embate, que a estratégia bolsonarista ia funcionar. Ele estava apostando muito nisso. Depois que acabou a manhã do dia 7 de setembro, a gente acompanhando ali pela Marco Zero e pelas redes sociais, depois que teve ali em São Paulo, eu comecei a ficar extremamente otimista, achando que tinha sido um fiasco total. Agora, assim, dois dias depois, a adrenalina já tendo baixado, eu acho que nem aconteceu aquilo que a gente temia, que os democratas, a esquerda temia de confronto, ocupar o STF, toda aquela coisa, o golpe se estabelecer mais formalmente, e nem também foi esse fracasso retumbante que eu imaginei ali pelo fim do dia, ainda naquela emoção. O que a gente precisa ter em mente, ter em vista, é que Bolsonaro investiu muito capital financeiro e político para esse ato. E comparado a isso, realmente foi muito, muito aquém. Ficou muito longe do que ele esperava. Mas também, se usando uma escala que Orlando Calheiros, um antropólogo que eu acompanho no Twitter, uma escala que ele usou ali no Twitter, ele fala que Brasília de manhã foi pífio, que o Rio, ok, e São Paulo, bom, do ponto de vista bolsonarista. E isso é mais ou menos o que eu acho que foi o que foram os atos. Mas mais importante, e isso é uma coisa que também que rolou muito nas redes sociais ali, mais importante do que o dia 7 em si, seria o dia 8 em diante. E é isso que a gente vai discutir aqui. E Isso pesa um pouco nessa minha questão de não ter sido um fracasso tão grande do ponto de vista bolsonarista, porque não acontecer nada, depois de tudo que Bolsonaro fez, dos crimes que ele cometeu durante o dia, fora os outros que ele sempre comete, mas especificamente desse dia, não acontecer nada já é um passo a mais para o golpe. Então essa expectativa que a gente está analisando, vendo os acontecimentos ali no ritmo também, a gente tem que entender que também tem o ritmo da política, tem o ritmo das coisas que vão acontecendo, mas ficar atento, porque se não acontecer nada, é mais um avanço, mais uma pecinha que ele bota ali para frente. Então eu acho que estou ali naquele meio termo ainda de esperar os acontecimentos para cravar, sabe, né, nesse ritmo da política. Mas tem um detalhe importante e que precisa ser analisado, e aí eu volto de novo a Orlando Calheiros. Orlando, ele estuda as redes sociais e esses grupos, esses grupos do WhatsApp, Telegram, da extrema-direita há muito tempo. Já isso, desde ali daquela coisa de 2013, 2014, ele vem estudando toda essa movimentação, então é um cara que entende. E ele monitorou esses grupos bolsonaristas durante e após o ato. E é interessante que ele disse que nos grupos mais radicais, a BBC até publicou matéria sobre isso e vai ali de encontro ao que é mais ou menos parecido com o que Orlando também analisou. Mas os grupos radicais, eles se decepcionaram e acharam que faltou alguma coisa. Eles esperavam que o STF fosse invadido. Eles esperavam que Bolsonaro fizesse um discurso ainda mais duro, que tivesse mais confusão. E eles se decepcionaram. Eles estão... O tom, usando uma palavra que Orlando coloca lá, é de impaciência já. Eles já estão ficando impacientes com o que eles acham que é a falta de força que Bolsonaro está apresentando. Já aqueles grupos mais, entre aspas, moderados, desses bolsonaristas aí mais que não são dessa linha de frente mesmo, é ainda da ilusão. Imagens, ângulos ali manipulados, muita manipulação de informação e de imagem, muita desinformação, e que já criando um clima de euforia. O que Orlando faz, é uma conclusão que ele tira, que essa decepção de um lado, essa impaciência, né, decepção de um lado, com essa ilusão do outro, essa soma é o sinal de uma fraqueza do bolsonarismo atualmente, dentro comparado com o que ele acompanha já há muito tempo. E você estendendo isso para as redes sociais, também eu acho que foi lavagem nas redes sociais do Fora Bolsonaro, do Grito dos Excluídos. A esquerda e a oposição têm começado a manejar melhor o algoritmo, têm começado a não dar muito espaço, retuitar e reproduzir o discurso do outro lado e centrar fogo nas próprias pautas. E isso fez com que esse núcleo duro do bolsonarismo, essa bolha, fosse reduzida a menos de 20% das menções. Isso, comparado com o bolsonarismo de um tempo atrás, é um isolamento muito significativo e um sinal de que essa bolha está saindo, está começando a esvaziar. E isso é uma análise importante, porque essa disputa de narrativa, principalmente do ponto de vista da extrema-direita, se dá muito dentro das redes sociais. Então, essas primeiras reflexões que eu quero colocar, ficam nisso aqui, na vitória dentro das redes sociais, que foi, talvez tenha sido uma vitória maior do que das ruas.
Ô Inácio, Arthur Lira tentou se esquivar, né? Mas tu acha que a pressão vai crescer sobre ele a partir de agora?
Bom, Inês, com certeza a pressão dentro do Congresso sobre o Arthur Lira vai aumentar. Ou melhor, eu acho que já está aumentando. A prova disso foram as declarações de ontem, várias declarações do vice-presidente dele, do vice-presidente da Câmara, o Marcelo Ramos, que é do PL, que também é um partido do Centrão, um partido importante dentro do Centrão, que foi eleito junto com ele para a mesa da Câmara. E o Marcelo Ramos ontem passou o dia dando entrevistas para vários veículos, eu acompanhei pelo menos duas delas, e em todas ela usou: o pedido do impeachment é inevitável, é questão de tempo. Essa foi a pegada dele. Isso é uma pressão dentro da mesa da Câmara. É evidente que pode ser jogo de cena entre eles. Eu assopro de um lado e tu morde do outro. Tal,
Oi, Inácio, rapidinho, só para a gente deixar claro para o ouvinte, quanto tempo a gente ainda tem para ter impeachment, por exemplo? Porque a eleição está se aproximando, né? Tem um prazo aí.
A gente pode buscar para isso, a gente pode buscar para isso como referência o impeachment da Dilma, né? Que o Eduardo Cunha aceitou um dos pedidos ainda no final de 2015, ali dezembro de 2015, em janeiro de 2016, e em abril ele estava sendo votado, a autorização para a abertura do processo estava sendo votada na Câmara. E em agosto, no final de agosto, ou seja, aproximadamente 4 meses depois, a Dilma teve o seu destino consolidado no Senado. Ou seja, é um processo que dura aí entre uns 8 meses.
Tem um parâmetro também que a gente pode fazer, que é o de Collor, ainda no início dos anos 90, que coincidentemente o estopim foi o 7 de setembro também, que Collor chamou todo mundo para ir de preto, ou para ir de verde e amarelo, e a população foi de preto. E ali, no final de outubro, Collor já estava afastado. O que aconteceu ali, os fatos se desdobraram com muita rapidez, porque no impeachment, eles são... não precisa o afastamento do presidente, a licença, o nome que se dá lá, ele não precisa ser no final do processo, mas quando o processo é instaurado. Então, foi mais rápido ainda do que o de Dilma.
De um jeito ou de outro tem prazo ainda.
Então vamos comemorar, que ainda dá tempo, né?
Ainda dá tempo. Qualquer que seja o rito, ainda tem prazo. É evidente que à medida que vai se aproximando das eleições, esse prazo vai ficando mais exíguo, né? Porque, até porque a cabeça das pessoas, a cabeça dos políticos passa a operar, os deputados vão passar a operar, a cabeça deles passa a operar dentro das suas bases, o que é que eu tenho que fazer para poder ser reeleito e tal. Um outro termômetro dessa pressão, e acho que vale a pena registrar, são as entrevistas também que o Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara, deu ontem. Para vários veículos. O Rodrigo Maia é um cara que conhece muito bem a Câmara. Ele foi eleito, ele teve 2 legislaturas como presidente, com o apoio do Centrão. Ele sabe, conhece muito bem essas pessoas. Inclusive foi traído por essas pessoas quando não emplacou o seu sucessor no início desse ano. E ele falou uma frase muito interessante. Ele disse que, olha, o impeachment, pela minha experiência com o impeachment da Dilma, é um processo. Hoje, ele falou assim, hoje não teria condições do impeachment passar na Câmara, hoje, mas é um processo, uma coisa vai somando-se com outra, que vai somando-se com outra, que no final das contas, porque a Dilma também, quando começou o processo de impeachment, ela tinha uma base que garantiria ela no poder, ela tinha uma base, basta ter 1/3 da Câmara, que você se mantém no poder, mas ela não, ao final o processo foi tão desgastante que no final ela já não tinha mais essa base. Mas com isso, de todo jeito, com isso, com o discurso do Arthur Lira hoje, com a reação pífia, né, com a reação pífia do presidente da Câmara, uma indignação tão moderada, o Bolsonaro ganha tempo, né? Ele ganha tempo, inclusive, para se sentir à vontade para se reorganizar e calcular o próximo passo. Inclusive, o próximo passo de instigação, né? De como é que ele vai continuar a ameaçar e instigar. A prova disso é que hoje, quinta-feira, ainda tem bolsonarista lá na esplanada dos ministérios. Ontem no início da noite, eles estavam bloqueando, havia 101 caminhões, caminhões na esplanada dos ministérios e tinha vários bolsonaristas junto ao Congresso. E a Polícia Militar não fez nada, a Polícia Militar de Brasília, não tinha feito nada para tirá-los de junto do Congresso Nacional. Porém, isso também é um fator de risco para Bolsonaro, porque se esses mil mais raivosos, eles perdem o controle e inventam de subir a rampa do Congresso, isso pode gerar o fato político que o Arthur Lira tanto cita, né, que tem que ter uma novidade e tal. Então, pode ser que um probleminha ali gere um estopim para o pedido de impeachment. Agora, no meu entendimento, e essas reações dos bolsonaristas e dos caminhoneiros bolsonaristas que estavam fazendo bloqueio em 8 estradas ontem, o Bolsonaro vai sim tentar se perpetuar no poder com violência, na marra. Ele vai sim. Isso eu acho que, de um jeito ou de outro, isso vai acontecer. Então, e já é possível desconfiar, assim, já tem gente desconfiando, eu já desconfio, que talvez o Arthur Lira esteja vendo uma oportunidade aí, talvez ele seja sócio desse projeto violento também. Isso é uma outra possibilidade. Talvez ele esteja ali, isso vai sobrar um negocinho para mim, vai sobrar um naco para mim na Alagoas, enfim, não se sabe o que se passa na cabeça desses caras. Então, para mim, essa é uma possibilidade aí também, mas que vai aumentar, respondendo a sua pergunta, a pressão dentro do Congresso, certamente.
Bom, Vamos agora para o segundo bloco. A gente não vai fugir do assunto, vamos só mudar o ângulo.
Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana, pela equipe da Marco Zero Conteúdo.
Quais são as possibilidades que se abrem para as oposições a partir de agora? Nas ruas, os movimentos populares e a esquerda fizeram 5 jornadas de manifestações representativas em pouco mais de 3 meses. Enquanto isso, Lula, os tucanos do PSDB e Ciro Gomes continuam a tratar das articulações para as eleições de 2022, como se estivesse tudo normal no Brasil. O cientista social Marcos Nobre, que inclusive já foi entrevistado da Marco Zero, disse em entrevista para a Folha de São Paulo, às vésperas do feriado, que os políticos estão jogando amarelinha, enquanto Bolsonaro está montando um octógono de MMA. Vou deixar aqui a pergunta: o que as oposições podem fazer? Quem começa, Sérgio ou Inácio? Fica à vontade, meninos.
Não, posso começar. Gostei dessa frase de Marcos Nobre. Ele é muito bom de fazer frases. Assim. A entrevista que ele deu para Marco Zero foi muito, muito boa, repercutiu muito. Mas eu não sei se eu concordo totalmente com ela, sabe? Assim, realmente, os tempos são distintos. O tempo de Lula e o tempo dos outros que estão aí articulando suas candidaturas é um e o de Bolsonaro é outro. Agora, eu não tenho base, eu não consigo dizer se está errado ou não isso. Porque eu vejo que eu não consigo imaginar, nesse momento, uma estratégia e uma tática únicas, assim, de atuação. Eu imagino tudo isso como um processo, esse acúmulo. Você mesmo falou, Inês, é a quinta manifestação em menos de 3 meses. E em cada uma delas, Bolsonaro saiu mais fraco do que entrou.
E assim, ainda vale lembrar que a gente está em pandemia, né? A gente teve 5 grandes manifestações nesse período. Imagina se a gente não tivesse com a Covid do jeito que ainda está.
Exatamente. E à medida que a população vai sendo vacinada, essas manifestações estavam ganhando corpo, estavam ganhando musculatura. Essa última agora de terça-feira, do dia 7, foi... Eu estava trabalhando na Marco Zero, não estava lá presente. Mas pelo que eu vi pela cobertura, ela já foi mais... Ela já teve uma dinâmica e uma musculatura e uma força maior. Então eu acho que Lula, ele faz a política dele ali, tem um papel dele que ele está desempenhando, tem o próprio Ciro, os políticos estão desempenhando papel, os movimentos sociais estão desempenhando papel, o MST desempenha um papel, os índios, os indígenas lá em Brasília vão desempenhando papel, cada um com suas pautas, suas bandeiras, e vão ali atuando e falando para o seu público, e falando sobre, trazendo à tona suas pautas, e tudo isso vai convergindo contra Bolsonaro. O que se precisa, que eu acho que é importante ter, é um lugar comum lá na frente, que todos estejam na mesma direção e visando um mesmo objetivo mais para frente. E que essas pautas e essas mobilizações, à medida que cada um individualmente vá ganhando força, vai se somando e que a soma dessas partes se torne um movimento muito maior. Claro que cabe aí quem tem mais experiência e tem o time ali de quando isso, quando é o momento que vai se convergir mesmo. E talvez seja esse fato político aí que esteja faltando, que a realidade se imponha e faça essa convergência. Mas eu acho que vai caminhando ali, e para isso, e para ter esse ponto ali, que você esteja vislumbrando, que você sabe onde vai chegar, aí é preciso diálogo. Isso é que tem que ter. Você não precisa ter uma pauta única, você não precisa ter um discurso único, mas você precisa ter diálogo, você precisa ter pontos, você precisa ter canais. E isso eu acho que está se tendo, sabe? Porque muitas vezes esses diálogos, essas pontes, elas não estão ali visíveis, elas estão feitas ali nos bastidores, elas têm o teatro político, a coisa que está pública, mas tem ali aqueles bastidores. E eu acho que isso está sendo construído. Isso eu estou falando de observação, eu não tenho informações de bastidores, mas como observador. E uma prova disso é a diminuição da popularidade, dos espaços, a redução desse espaço bolsonarista e o crescimento das oposições. Isso não vem do nada, isso vem de articulação, de diálogo, de estratégias também. Então eu acho que a oposição aí não precisa ter um caminho único, mas tem que ter um diálogo forte.
Sérgio está certíssimo nessa avaliação dele. Eu acho que a articulação eleitoral, a articulação por... Que no final das contas, a articulação eleitoral, quando a gente fala assim, parece que é uma coisa feia, né? Parece que é uma coisa só para pegar voto. Não. Articulação eleitoral é conversa, é diálogo. É diálogo político. É conversa de pé de ouvido, muitas vezes. Ela pode e deve continuar. Ela pode e deve continuar. Não se deve abandonar a política só porque o outro lado está apostando na antipolítica. Eu sou muito incomodado com aquelas avaliações que fazem do meio catastróficas e fatalistas, como se os bolsonaristas estivessem sós no jogo político, no tabuleiro, sabe? Então, se as outras forças estão conversando, elas, sinal de que o isolamento de Bolsonaro, que não consegue conversar com ninguém, ele vai aumentar. E o tabuleiro, e essas forças estão no tabuleiro, não são só os bolsonaristas que dão as cartas e que são capazes de antecipar cada fato, cada episódio, né? As consequências. É como se houvesse um gênio do mal que antecipasse cada consequência. Não é isso que ele está querendo, a agenda é só dele e tal. Então, eu acho que não se deve abandonar a política só porque o outro lado não quer a política, ou não faz política, faz a guerra, aposta na guerra. Agora, a resposta talvez pode ser o diálogo para fora das próprias bolhas, né? Para fora das próprias bolhas, os ciristas irem conversar com alguém além da sua própria bolha, o Lula também e tal. E o cenário, nesse caso, o cenário desse 9 de setembro, né, de hoje, aponta que nós estamos hoje melhores do que estaríamos se milhões de pessoas tivessem tomado Brasília e São Paulo. As oposições ganharam um pouco mais de margem de manobra para se movimentar, porque o dia 7 deixou claro que novos atores estão dispostos a esse diálogo, novos atores políticos e sociais estão dispostos a esse diálogo. Como você citou lá em cima, o Gilberto Kassab, do PSD, está abertamente disposto a esse diálogo, do PSD, né? Está abertamente disposto a esse diálogo. O PSDB publicou ontem, no final da tarde, iniciozinho da noite, uma nota dizendo que, por unanimidade, a bancada agora vai discutir o impedimento de Bolsonaro. Eles já estão tratando isso por unanimidade. Aliás, me desculpe, acho que não foi uma reunião da bancada, mas da direção partidária, do executivo do partido. A tarefa deles agora é fazer com que isso chegue à bancada, né? A bancada de parlamentares. Mas a direção executiva do PSDB, toda a nacional do PSDB, ela, por unanimidade, ela decidiu por isso. Ou seja, mais um interlocutor que está disposto a conversar nessa coisa do antibolsonarismo, no impedimento de Bolsonaro e se alinhando, né, ao lado antibolsonarista. Eu não estou nem falando só dos atores políticos, né, só dos partidos. Eu queria chamar a atenção para uma cena de ontem, no Jornal Nacional, quando falou das passeatas e das manifestações e tal. O Jornal Nacional, um dos takes finais, uma das imagens finais, era o grito dos excluídos em São Paulo, cheio de bandeira vermelha, e o William Bonner, ele fala que, mostrando essas bandeiras vermelhas, eles falam que a oposição foi para as ruas em defesa da Constituição. Isso é uma sinalização muito importante da Rede Globo, e a Rede Globo não fala sozinha, ela não fala por ela mesma. Quando ela se posiciona dessa forma, ela está sinalizando também que está disposta ao diálogo, que tem muita gente disposta ao diálogo no mercado financeiro, na indústria principalmente. Então, eu acho que tem novos atores aí dispostos a esse diálogo que Sérgio falou.
Pois é, a gente vai caminhando para o final, mas antes tem o cardápio da semana. Quadro do Arrumadinho, em que escolhemos uma notícia boa e uma notícia ruim.
Ouça agora o cardápio da semana.
Essa semana, quem montou o cardápio foi Inácio França. Não deu brecha nem para mim, nem para Sérgio. Vai lá, Inácio.
É que era a minha vez, na sequência normal entre eu, Carol e Laércio, então eu fui no automático aí. Mas o seguinte, a minha notícia ruim, eu acho que é uma notícia até estranha, na verdade. É a liberação do Maracanã para público no Maracanã, no jogo Flamengo e Grêmio, pela Copa do Brasil, no dia 15 de setembro. Essa é uma notícia ruim, ou, como eu disse antes, estranha também, além de ruim, estranha. Por que estranha? Porque a Prefeitura do Rio liberou, Mas há poucos dias atrás, no dia 26 de agosto, ela adiou o seu plano de liberação, de flexibilização das atividades, por conta do crescimento de casos de variante Delta, né? Lá na cidade e no estado do Rio de Janeiro. E é isso que faz essa notícia ser estranha. Assim. Como é que os caras liberam 25 mil pessoas para entrar no estádio de futebol, se é o estado que tem a maior concentração de casos de variante Delta no país, com 90% dos casos de Covid lá são casos de variante Delta e já com várias mortes confirmadas. E isso está provocando uma terceira onda lá no Rio de Janeiro, assim, inclusive com reabertura de leitos de UTI agora, nesse momento, às pressas. Vários hospitais públicos e privados estão reabrindo os leitos de UTI para Covid às pressas. Então, isso caracteriza uma confusão, né, que a Prefeitura do Rio provoca, e também caracteriza o Flamengo como o clube, de longe nessa pandemia, o clube mais negacionista e mais insensível às vítimas da pandemia desde que começou a pandemia. É verdade também que liberar 25 mil pessoas no Maracanã, depois de você ter uma concentração de bolsonaristas ontem em Copacabana, faz parecer essa liberação ser fichinha, né?
Eu espero que pelo menos essa liberação seja com uso obrigatório de máscara dentro, né? Já que nas manifestações bolsonaristas não tem essa exigência.
Segundo eles, sim. Né? Segundo a Prefeitura do Rio, sim. Mas dentro de um estádio de futebol, 25 mil pessoas, é difícil você controlar isso aí, você manter isso aí. Agora, uma boa notícia que eu encontro foi o posicionamento claro. É uma boa notícia que vem não é de ontem, 8 de setembro, nem de hoje, 9, é do dia 7 mesmo. Mas o posicionamento claro, né, de alguns atletas em relação ao 7 de setembro de Jair Bolsonaro. É evidente que a gente acaba, a mídia também acaba chamando atenção sempre para o lado mais vazio do copo, né, para o copo meio vazio. E aí eu cito o caso de Daniel Alves, né, que se mesmo vítima de racismo, tantas vezes ele se assumiu simpatizante, né, do neofascismo brasileiro. Mas, por exemplo, o jogador Paulinho, né, aquele campeão olímpico que ficou conhecido por se assumir como filho de santo e filho e do Candomblé, ele postou em suas redes, ele se posicionou nas suas redes, que é contra o bolsonarismo, que é contra o Bolsonaro, que é a favor da democracia. Ele podia ter ficado calado, né, pois ele é jovem, é novato, nunca foi chamado para a seleção principal, é um dos talentos mais claros aí da nova geração do futebol brasileiro. Então ele poderia ter medo de se queimar com a CBF, mas ele não teve medo, ele se assumiu. Ele inclusive fez uma postagem bem sarcástica, né? A Rainha Marta foi até engraçado, né? Ela postou uma camisa, uma foto dela com a seleção brasileira, uma sinalização, um coraçãozinho e tal. As pessoas acharam que ela estava do lado de Bolsonaro. Então ela fez um vídeo e colocou nas redes dela um vídeo muito engraçado, ela deitada e dizendo: "Que é isso, gente? Vocês estão me confundindo. Não se confundam. Eu sou contra isso aí, eu sou contra tudo isso. Eu estou do outro lado, todo mundo sabe qual é o meu lado, né? Meu lado pela igualdade, meu lado pela igualdade de gênero e tal." Ela fez um vídeo bem humorado e se colocou também claramente. Só que ela tem uma posição mais confortável, né? Ela tem uma posição consolidada e consagrada no esporte brasileiro, mas teve coragem e foi lá e fez. Assim como o jogador de vôlei Douglas Souza, que também fez uma postagem sarcástica e debochada, claramente debochando dos seus colegas da seleção brasileira de vôlei masculino, que são bolsonaristas, mas ele também se posicionou. Essa é uma boa notícia vindo de um esporte, em um país onde os atletas, quando se posicionam do jeito que Daniel Alves se posicionou. É um país que não tem a cultura, por exemplo, do basquete norte-americano e tal. Então, as posições de Paulinho, de Marta e de Douglas são muito bem-vindas.
É muito bizarro, né, o que se tornou a camisa do Brasil, as cores da bandeira. Porque automaticamente a gente já julga, né? Se eu tivesse visto uma imagem de Marta fazendo esse coração, eu muito provavelmente teria dito bolsominion, né? Porque a gente permitiu que eles tomassem conta da bandeira dos símbolos nacionais. É bem bizarro. Para mim é bem bizarro de entender, inclusive.
Até aproveitando esse ponto que Inês levantou, eu tenho percebido nessas manifestações uma tentativa de resgate desses símbolos.
Sim, cada vez mais bandeiras do Brasil, né, se misturando com o vermelho do comunismo, né? De como somos xingados.
Sabe o que é interessante, o que é irônico nessa história toda, que um dia a história vai registrar isso? Eles sempre dizem que a minha bandeira nunca vai ter vermelho, né?
É, sempre, claro, é uma frase assim, que eles acham que é assim, uma coisa inteligentíssima, né? Um argumento forte.
E você sabe o que quer dizer o nome Brasil?
Brasa, que era o pau-brasil, justamente que ele tinha cor vermelha quando...
É uma palavra celta, que quer dizer do vermelho, filho do vermelho. High Brasil, é mais ou menos essa palavra, High Brasil, a palavra celta, que os espanhóis adaptaram para Brasil para se referir àquilo que é vermelho como a brasa. E que como o pau-brasil é vermelho como a brasa dentro, foi usado isso. Então, na verdade, o nome Brasil é filho do vermelho, é vindo do vermelho, é uma coisa assim. É uma origem da palavra celta. Isso é que é curioso. Pode ser que a bandeira nunca seja vermelha, mas o nome é.
Oi, vamos postar esse arrumadinho nas redes sociais usando uma hashtag de Bolsonaro para chamar os bolsominions para eles ouvirem isso e infartarem.
Não inventa, não.
Enfim, gente. E assim a gente vai encerrando esse arrumadinho. E eu vou aproveitar sempre que eu tenho a chance de falar para muita gente, eu pego a carona para convidar a todos e todas a doarem para Marco Zero e assim fortalecer ainda mais o nosso trabalho. É bem fácil. E barato, a partir de R$20 você contribui para que a gente faça mais jornalismo. Basta acessar www.marcozero.org/assine. E também, claro, convidar a todos e todas a seguirem a gente nas redes sociais, @marcozeroconteúdo. Aproveitando que eu sou a pidona da Marco Zero, entra lá amanhã para comentar o episódio de hoje. Tchau, tchau, uma boa semana a todos e todas.
Você ouviu Arrumadinho, podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação, toda quinta-feira, 14h.